algumas observações justamente no que diz respeito a essa questão que envolve o Estado. Tem ouvinte falando aqui também se o secretário e o prefeito têm cobrado do governo do Estado e se essa relação tem melhorado. Bom, o senhor já respondeu
muito,
aí.
Muito, melhorou muito.
Tem feito
muito.
Uma cobrança grande.
Né? Melhorou muito. O secretário Beto Preto tem sido parceiro, né? A gente reclama, eu passei para ele, inclusive, antes de ontem, passei uma situação que eu estou com uma fila um pouquinho grande de pacientes ortopédicos precisando de cirurgia. Eu já cutuquei ele, falei, secretário, socorro aí, dá uma apertada nos prestadores para que ele chame o pessoal que está na UPA, que nós estamos com um número um pouquinho alto de pacientes aguardando o leito hospitalar. Quer dizer, a gente tem esse tipo de contato, ele responde às nossas reivindicações. Então, tem melhorado muito mesmo esse diálogo com o Estado. E agora, com esses recursos que vieram para cirurgias e exames complementares, já vai nos ajudar muito, e o restante que a gente depende também do Estado tem funcionado bem. Aliás, por falar em Estado, 10 anos de funcionamento do serviço de urgência aéreo.
Né? 10 anos.
Exemplo para o país, virou notícia nacional agora que há 10 anos o Paraná tem serviço aéreo. Eu quero lembrar que começou aqui em Cascavel, nós já comentamos sobre isso, uhum. Né? O ex-governador Beto Richa esteve aqui e comentava, né, que foi na época dele que foi colocado o primeiro helicóptero e que ele queria colocar lá em Foz do Iguaçu, e nós convencemos que não, que tinha que ficar em Cascavel e exclusivo para a saúde, porque na época era para dividir com a segurança. Hoje já tem helicóptero da segurança aqui em Cascavel e tem o da saúde, assim como no restante do Paraná. Só o ano passado fizeram mais de 4 mil transferências. São 4 mil pessoas que, no mínimo, tiveram amenizado a sua dor, a mínimo tiveram a possibilidade de ter o melhor recurso para atendimento, no mínimo tiveram a possibilidade de não perder a sua vida. E crianças, recém-nascidos, idosos, acidentes de trânsito, quanta gente o serviço aéreo ajudou. Então, está de parabéns realmente que foram 10 anos espetaculares em questão relacionada à saúde e começou aqui em Cascavel.
A Marlene, que é do Parque São Paulo, também interage aqui conosco. Ela diz o seguinte: eu tenho observado o avanço, estou aqui há 30 anos, talvez seja de fato a melhor gestão, mas ainda precisa melhorar no atendimento com dentista, no posto de saúde. Como é que é esse atendimento?
Nós temos um número bastante importante de odontólogos, quero aumentar, vamos aumentar. Está dentro da nossa projeção para esse ano, melhorar a quantidade de odontólogos, né, cirurgiões dentistas disponibilizados para a população. E já dando em primeira mão aqui, eu não falei para ninguém, Zé Roberto, né? Em homenagem a...
Aproveitando a grande audiência aqui da...
A convocação e aproveitando, obviamente, a audiência, né? Nós vamos colocar o serviço de emergência para odontologia ali na UPA Tancredo.
24 horas? A ouvinte está dizendo assim, não tem como colocar 24 horas, então, porque de repente 2 horas da manhã começa a doer o dente.
Isso, olha só que interessante, ela parece que leu aqui o que a gente estava pensando. Durante o dia você tem em qualquer unidade, você chega lá, se você tiver numa emergência, você é atendido. Independe
qualquer de agenda. Unidade?
Sim, qualquer unidade. Onde, né, tem odontólogo em todas elas, 47, tem o dentista, né? Ou mais, né, tem um ou mais. E você é atendido se for emergência, não precisa agendar nada. Você agenda o tratamento dentário, que você tem que agendar. Eu
não precisa ir para a UPA se está com o dente doendo.
Não, vai direto na unidade durante o dia e à noite. Faz o quê? Espera a unidade abrir no dia seguinte, aí vai ter na UPA Tancredo, já está pronto o consultório odontológico, já está liberado pela vigilância sanitária, que é do departamento da Rosana, aqui, que é diretora em vigilância de saúde, já está liberado para que a gente coloque o odontólogo inicialmente à noite. Né? Vai ser um serviço de sobreaviso, porque não acontece dor de dente a noite inteira no volume de atendimento da UPA. Então nós vamos colocar o odontólogo disponível, estará de sobreaviso. Se veio lá um caso de um abscesso de periápice ali dentário, alguma coisa assim que precisa drenar, o atendimento emergencial, ele estará ali atendendo. Então, mais uma novidade aqui para a saúde de Cascavel.
Aí a Amanda já mandou. E dor de ouvido?
Não, dor de ouvido, o atendimento é normal.
É normal. Nas UPAs, né? Mas de madrugada
o médico,
não tem.
É, o médico.
Na UPA, né?
Na UPA é generalista.
Isso. Né? Amanda, doeu o ouvido da criança aí, pode levar na UPA.
As pessoas têm uma ideia errada, né? Assim, eu quero pediatra. Não, é errado. A UPA é generalista. O médico que está na UPA, ele atende tudo que é geral, de criança a idoso, né? de ortopedia a infarto miocárdio. Quer dizer, você vá para a UPA, você será atendido, seja lá o motivo que for. Claro que o dente, ele só podia fazer analgésico, porque o dente é específico, é tratamento do dentista. Então nós vamos ter também agora um dentista.
Ah, outro ouvinte diz aqui, é só pingar uma gotinha de vinagre?
Não faça isso, não se automedique. E você pingar uma gotinha de vinagre é automedicar, né? Uhum. Se você tiver uma perfuração de tímpano, esse vinagre entra lá dentro do ouvido médio, faz um estrago pro resto da vida. Então tome muito cuidado. Tá tão fácil você ir no médico hoje, né? Gente, por favor, nós dissemos aqui, nós temos mais de 3.300 consultas por dia. Olha só o espaço que você tem para ser atendido, olha o espaço que você tem nas UPAs para ser atendido, 3 UPAs, que é o número suficiente aqui para o município de Cascavel. Não temos população ainda para trabalhar na quarta UPA, como ando falando por aí, mas essas 3 são mais que suficientes e fazendo um serviço diuturno, 24 horas por semana, 7 dias. Né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo a saúde da população.
Só para a gente concluir essa questão dos atendimentos, em relação às UPAs, eu lembro que quando o senhor esteve aqui, outro período, havia uma quantidade grande de pessoas nas UPAs, muita gente reclamando. Estou vendo aqui no WhatsApp, não tem reclamações mais agudas em relação às UPAs, mas muita gente continua lá.
O alivio um pouco. Não, o nosso problema ainda são os leitos hospitalares, né? Nós temos maior demanda do que oferta de leitos hospitalares. Nesse momento, nós estamos com 93 pacientes em observação nas UPAs. UPA é uma ambulância sem rodas, ela não pode ficar com pacientes internados, né? Bom, 93 em observação, só que desses 93, 53 precisam de leito hospitalar. A gente reclamava, as pessoas reclamavam, a gente trouxe aqui mesmo várias vezes, né, colocando que tinha essa dificuldade. Melhorou muito. Antigamente as pessoas ficavam 15 dias, 20 dias aguardando, né? Hoje não, hoje passa 3, 4 dias. O nosso problema maior ainda é a ortopedia, né? Você vê, na quinta-feira passada nós tínhamos 13 pacientes esperando leito hospitalar de ortopedia. Só que no final de semana o hospital universitário parou de chamar, o outro hospital parou de chamar, e nós estamos hoje com 21 pacientes com fratura cirúrgica precisando de cirurgia, né? Então isso não pode, eu quero acabar com isso. Isso vai ser uma luta minha para que a gente termine até no meio do ano, acabe com essa questão, principalmente da ortopedia cirúrgica, tem que ficar aguardando, né? Se precisa de cirurgia, tem que fazer cirurgia, né? A não ser que tenha uma indicação. Muitas vezes acontece isso, pessoa tem uma fratura, às vezes uma fratura de fêmur, mais idoso, alguma coisa assim, precisa esperar alguns dias para que desinche aquele local, para que a cirurgia possa ocorrer de uma melhor maneira, ou às vezes tem hematoma. Então tem indicações, às vezes tem que aguardar. Mesmo no serviço privado, isso aconteceu com um familiar meu, né, particular, pagando a cirurgia, precisou esperar uma semana para que desinchasse todo aquele local de fazer a cirurgia. Então, mas isso é explicado para o paciente, você tem que esperar. Agora, não pode esperar uma criança de 10 anos com uma fratura de braço, por exemplo, esperar 3, 4 dias, né? Que cidadão que vai ser esse não vai entender na cabecinha dele o que está acontecendo. Então, nós precisamos acabar com isso ainda. Mas isso é uma luta que a gente faz dia a dia e tem melhorado. Eu quero chamar a atenção que melhorou, mas melhorou muito, muito, assim. Da água para o vinho foi a melhora durante 23 e espero que em 2024 a gente entregue essa gestão para o próximo prefeito, para a próxima gestão, de uma maneira que tenhamos a coisa funcionando próximo do ideal.
Vou colocar mais uma perguntinha para o secretário, depois nós vamos ouvir a Rosane. A Karine, ela fala aqui sobre, ela tem uma reclamação, secretário, sobre o atendimento dos médicos no final do ano, início de ano. Acho que ela fala aqui sobre o período de férias. Tem ficado algum posto sem médico no final de ano?
Não, em hipótese alguma, né? Todos os postos.
Reformas, algum trabalho?
Não, o que pode acontecer eventualmente é que pode estar alguém de atestado que fica doente, isso a gente não tem como prever, né? Mas, por exemplo, a programação de férias, é claro que a gente tem uma menor procura de pessoas agora, no período, na última semana do ano e na primeira semana de janeiro. Então nós priorizamos esse período para dar férias para mais enfermeiros, médicos, né? Para que a gente possa ter eles na sua totalidade quando for necessário. É, então não houve necessidade, mas não faltou médico, nada, está tudo muito bem programado, nós temos isso muito bem calculado e damos férias para todos os profissionais da área da saúde de uma maneira muito bem organizada e pensada.
Hoje são quantos médicos?
Nós temos mais de 200 e tantos médicos aí, até preciso dar uma revisada, né? Uhum. Tenho 770 servidores da área de enfermagem, né? Uhum. Que é um corpo muito importante de pessoal, então a gente tem trabalho e quero mais, né? O prefeito Paranhos me prometeu 500 novos servidores, a gente conseguiu colocar 270 acréscimos, né? Nós tínhamos 2.500 servidores, já estamos com 2.700 e pouco, né? Mas eu preciso do restante ainda para chegar nos 500, né? Então eu quero mais aí uns 230, isso que está faltando para completar os 500, para ver se a gente coloca neste ano ainda, para melhorar mais ainda a qualidade de atendimento à nossa população.
A Helena diz aqui, a situação com os enfermeiros, com os profissionais de enfermagem, aquela situação foi resolvida? Curiosidade do ouvinte.
Não, na verdade, nós não tínhamos situação para resolver, né?
Houve uma greve, uma paralisação?
Não, houve um movimento inicial na questão relacionada ao piso salarial, mas não era de nossa... Uhum. competência, né, de nossa resolução, não tínhamos como resolver. O piso da enfermagem é de responsabilidade do governo federal, tanto é que o governo federal acabou pagando direitinho, nós repassamos a todos os enfermeiros, não houve problema algum. Só que nesse meio tempo tem muita fofoquinha política, tem oportunismo, né, essas coisas todas instigaram o pessoal da enfermagem que eles deveriam parar, que eles deveriam pedir um reajuste até absurdo, né? 68% de reajuste ou 63% de reajuste é inadmissível em qualquer área, apesar de que eu concordo que o técnico de enfermagem está com o seu salário abaixo do ideal aqui no município de Cascavel, e o prefeito tem consciência disso e está fazendo o possível para tentar resolver essa questão. E nós vamos resolver não só do técnico de enfermagem, mas de todos os servidores da saúde, com a conclusão do plano de cargo e salário, que está bastante adiantado e deverá acontecer agora em 2024, finalizar. Mas só voltando na questão da enfermagem, o maior problema que houve foi o desencadear da greve. A greve, ela foi muito bem conversada com a gestão, o prefeito atendeu, o sindicato entendeu também a proposta que tinha, porque não podia se dar um aumento nesse momento, teria se conversar agora no mês de fevereiro, mas forças externas instigaram um grupo para que continuasse com a greve, e foi necessário levar isso para o judiciário, e a justiça determinou que eles tinham que voltar ao trabalho para se discutir isso agora no mês de fevereiro, né? Uhum. Então, vamos seguir isso direitinho, sem problema algum, mas todos receberam o seu piso, foi repassado o piso para todo mundo. O que houve também um pouquinho é que o governo federal, uma parte do piso de enfermagem do município vem via estado. Então veio do governo federal, veio direto, veio via estado, que demorou um pouquinho para ser trabalhado lá, porque você não pode repassar simplesmente, ser trabalhado e vir para o município. Nesse meio tempo, algum oportunista foi lá e disse, não, está vendo? O prefeito está dizendo aqui que não recebeu, mas eu liguei no Ministério da Saúde e está todo mundo pago, pagou para todo mundo. Não, pagou, mas via estado, então demora um pouquinho. Tudo isso é questão de diálogo, né? A gente é totalmente transparente, defendemos os nossos servidores e da enfermagem, que é um grupo fabuloso, espetacular. Eu sempre deixei isso claro, defendi o piso da enfermagem há mais de 20 anos, eu venho defendendo esta necessidade. Isso está gravado na imprensa, em entrevistas que eu dei há 5, 10 anos atrás. Então, em Cascavel está todo mundo dentro do piso, recebendo direitinho. Já houve o compromisso, o aviso agora do governo federal de que irá depositar no mês de janeiro. Espero que aconteça isso, para que não tenhamos problema, porque se não vier o dinheiro, a gente não tem como repassar. Não tem de onde tirar dinheiro de outra fonte para pagar o salário. Então, o governo federal já sinalizou que vai repassar o recurso, repassando o recurso, chegando aí até o dia 15, já no final do mês todo mundo recebe direitinho, sem problema algum.